Oi, não tô me ouvindo. Por que o meu fone não tá conectado? Agora conecta lá pra mim, Rodrigo.
Ai.
Aí sim, agora sim, quinta-feira, todo mundo animado, uma mesa animada.
Eu tô feliz.
Uma mesa, ninguém te perguntou, uma mesa bonita. Eu vou começar pela parte bonita da mesa. E,
oi, Edu.
E me causa calafrios. Boa tarde, Juliana.
O quê? Eu não esperava.
É.
Isso é uma técnica, viu?
Boa tarde.
Como é que a senhora está?
Tô bem. Tô bem, tamo aí.
Os urubus tudo sobrevivendo.
Boa
tarde, Bárbara.
Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tenho terapia, pelo menos isso.
Eu tive já. Quando eu acordei, pá, terapia.
É bom, gostoso. Melhor o dia.
O meu nível atual é o seguinte, eu acordo e olho pro celular assim, a terapeuta já tá chamando em vídeo, entendeu? Um negócio tipo...
Mas foi assim que aconteceu comigo hoje.
E ela te faz dormir, né? Hã? Ela te faz dormir também.
Mais ou menos.
Pra ela vai te fazer, pega no sono.
Sim.
Senão não consegue.
Sim, eu tenho três números de emergência no meu telefone, que é o celular dela, o celular do marido dela e o telefone de casa dela. Em algum lugar ela vai ter que estar.
Eu tava precisando de terapia hoje.
Boa tarde, Rodrigo. Por quê?
Porque meu amigo Thiago tá viajando agora pra um lugar com um vulcão ativo e ele conseguiu filmar a parte do vulcão saindo.
O vulcão ativo, ele
come ele, o passivo.
Ele transa com...
E nasce o
vulcãozinho.
tem o Lava, né? Que é um curta da Pixar, bem fofo. Sobre
o ativo é geralmente
sério?
O que...
Sobre um casal de...
Sim, por isso que...
Um casal de vulcões.
Ah, é verdade, era muito bonitinho,
que
né?
Que era inspirado na história do Israel, aquele,
sério?
E com a mulher dele.
Mentira,
é
muito bom, não sabia disso.
É muito bom, porque vulcão é um negócio saudável.
Tanto que a música é igual às músicas dele.
É, tipo, imagina um casal de vulcão, aí eles casam, destroem uma cidade.
Isso,
numa briguinha, numa DR.
Eu lembro, gente, que era todo triste, não tinha um esquema que o mar subia,
ele era sozinho.
Eu
chorei no cinema.
Eu lembro de... Eu acho que eu vi esse filme, eu prefiro mais ficar emocionada.
Mas o seguinte, o Thiago, ele tá lá numa aventura foda, ele pega aqueles ônibus com a galera que dos locais mesmo, ele não vai com os turistas, e não tem um brasileiro, ele não achou um brasileiro lá, o que é maravilhoso.
Onde,
né?
É que ele tá?
Ele tá, no, sei lá, na América Central, eu tenho que ver ele.
Porra, pra não achar um brasileiro é difícil,
é,
né?
É difícil.
Porque a gente se espalha muito bem.
É
não, brasileiro é pior que formiga. Brasileiro e gaúcho...
Gaúcho
é uma, eu sei que é uma tortura pra ele. Eu sei que é uma tortura pra ele porque ele vai com a camiseta do Inter, sabe? Essas coisas.
Isso, tu pode estar, sei lá, em Hong Kong. Aí tu vai entrar em um shopping em Hong Kong.
Tum, camisa do Grêmio.
Pum, camiseta do Grêmio. Pum, camiseta do Inter.
É verdade.
E chimarrão na mão.
Claro.
Ai, sim, porque imagina, claro. Se ele vai ficar 10 dias, que são as férias que ele conseguiu tirar,
mas
sem o chimarrão.
Mas eu vou falar,
né?
Que não é, o negócio do chimarrão não é só a gente, porque os argentinos e os uruguaios também.
Sim.
Tu vem em algum outro lugar, eles estão com a cuiazinha e a mateira embaixo do braço.
É a identificação, né?
A garrafa.
Hoje é dia 19 de maio, se você está nos assistindo pelo canal do Bairrista, você está fazendo tudo errado. Não, sim, era para estar no canal do Bairrista. Nós já saímos do canal do Bairrista, nós não queremos mais o canal do Bairrista.
Dá dislike na live.
Não. E a gente tem o canal do Quase Feliz. Eu, Insta Quase Feliz no Instagram. Então, faça certinho, não custa. Vai lá, dá um like, não vai cair o dedo. Não vai. Não...
Cadê o meu
Aliás,
amor?
Falando que caiu o dedo, hoje é um dia histórico.
Cadê meu,
né,
namoradinho, meu amor?
Ah, não sei, cara. Ele me mandou uma mensagem 6:30 da manhã.
Né, Edu?
Oi?
Falando que caiu o dedo, hoje é um dia histórico. Foi completo um dia do casamento do Lula.
É verdade.
Faz um dia que o Lula casou, de novo.
Eu vi o Paulo Vieira, vocês viram, saindo do casamento.
Com o salgadinho.
Com uma caixa de docinho e salgadinho. Ele falou,
quanto é que custou o salgadinho? Não, porque o Brasil precisa saber quando
eu achei que o Lula é mais pra um lado ali, cachorrinho com, né? Porque ele gosta de mostrar que é o homem do povo.
Para.
Mas foi salgadinho.
Mas salgadinho no casamento?
É.
Não é uma. É, tipo,
não foi fricassê, pelo menos.
Não, teve um casamento.
Não, mas eu
teve um casamento que eu fui em Bento, que. Sério, só
eu
tinha
sou fã
os melhores vinhos, os melhores espumantes, os melhores docinhos, os melhores.
A melhor culinária.
A melhor culinária.
Te levaram na porta, então, uma bandejinha?
Não, eu vi quando o pessoal tava saindo da festa.
Ah, tá, entendi.
Eu acho tão estranho o refrão completo em casamento.
Eu perguntava pro pessoal, tipo, e aí, como é que tava o bolo? Maravilhoso o bolo.
Tu
maravilhoso.
Sabe que o pessoal levou... teve gente que saiu nas vans comendo capelete e polenta,
ah,
né?
Sim.
Eu não sei se não era o Edu, na verdade, que tava desviando.
A cumbuquinha, que é o utensílio universal pra festa chique, né? Com comida...
Cumbuquinha.
A cumbuquinha.
E tinha um cardápio, variado no casamento do Cosmo. Comeu coisas estranhas.
Comeu várias coisas.
O Cosmo encontrou um cardápio muito variado.
Muito variado. Mas hoje, dia 19 de maio, é dia dele. Daquela pessoa que faz a nossa vida melhor, que nunca é arrogante, que nunca é petulante, que tá sempre disposto a ajudar o próximo e nunca dá carteiraço.
Advogado.
Não. É melhor, o acadêmico de direito.
O acadêmico.
Que é só passar no vestibular pra tu ter a tua carteirinha da OAB, né? Parece.
Olha quem chegou. Que isso, cara?
Que é o Howard, né? Tu viu o Better Call Saul? Cara, o Howard vai se ferrar.
Os rumos que o teu rosto tomou.
Tá lindo demais.
Sério?
Não precisa ajeitar a câmera, não quero aparecer.
Junior Escobar.
Ah, não, tá bonito. Só o cabelo tá muito dividido ao meio, se me permite opinar. Mas o bigode eu achei top. Combinou com óculos.
Tira da RTA de ator, cara. Tu vai conseguir um papel fácil.
Eu vou fazer.
Tá nosso Wagner Moura aqui
no
Brasil.
Tô indo lá agora. 13h30, tô indo lá.
Só pega um papel do cara brabo.
Marcado.
Esse cabelo tem mais potencial do que isso, entendeu? Isso que eu quis dizer.
Mas é que...
É que ele quer exibir que ele tem cabelo.
Ah, isso é verdade. Isso
é verdade. É que é uma coisa que
pelo menos calvo tu não é, né?
É. Isso é verdade. Não é
tá
cabelo
rouca?
Piscina.
Tô. Chorei muito essa semana.
Tu chorou muito e a tua terapia não foi ainda. Meu Deus, que dia maravilhoso.
Não, ela vai tomar hoje. Ela que se prepare, a dona Mônica. Ela que se prepare.
Bárbara e Mônica.
Boa tarde, Júnior Maiká.
Perdão,
tudo bem?
Perdão.
Não, é que essa semana...
Perdão pelo atraso.
Não, mas é que essa semana o programa começa uma. Não, acho que não te avisaram.
Essa semana.
É. Tá bem. Mas enfim, hoje é dia do acadêmico de direito, né? Essa pessoa, saudável,
eu
essa pessoa
fui.
Que é o acadereito.
É. E que tá sempre... Ele nunca... Tem uma coisa que a gente não consegue identificar.
O que é?
É o acadêmico de
é
direito.
Verdade.
Ele
não
nunca
dá.
Fala que ele faz direito.
Nunca.
Nem
ele
o
nunca.
Medicina. Nunca tá de jaleco na rua?
O mediciner, não.
É. Medicina.
Tu imagina o advogado, vegano e ciclista.
O meu
Deus.
Um sonho que eu ainda não realizei, tá? Mas eu quero realizar...
E cirista também.
Passar ali na frente ali do hospital de clínica e ver os acadêmicos, os estudantes de medicina, chegar num e perguntar quanto é que é o pastel. Só pra ver...
Meu Deus do céu.
A imagem dele se desmanchando.
Sim. Ou perguntar o que que tu faz, o que que tu estuda. Porque acaba com eles não saber de cara, entendeu?
Tu faz engenharia?
Isso. Aí acaba com eles.
Hoje também é dia do defensor público.
Ah, que legal.
Olha, não é... Não.
Isso é muito legal.
Ah, claro.
A tua irmã é...
Eu falei que é legal.
Isso é muito legal.
É muito legal. Eu tenho o enteado do meu sogro, o João.
Já beijei ele.
Já, a Bárbara já beijou, pra tu ter uma ideia.
Osário.
É defensor público. Baita advogado.
Ele pegou
e
essa defesa
público.
Aí, então.
Ele pegou essa defesa. O guri jovem.
A tua irmã é... Ah, sim, ela só vai na casa. Sim.
A Bárbara que atacou, então.
Tu já conhece.
Sim.
A Bárbara atacou.
Às vezes eu acordo com a... Irmã da Bárbara batendo na minha porta.
Ah, é?
É.
Coisa boa.
Hoje também...
Só que tá acompanhada da Polícia Federal.
Detalhes. Hoje também é dia do físico, que é, acho que é uma das profissões mais importantes da humanidade.
O meu também, eu já tive melhor.
E
eles têm umas décadas muito boas pra eles, né? A gente teve agora a primeira detecção de choques de gravidade, né? Ondas de gravidade. Ondas gravitacionais. O negócio que eles têm que fazer pra conseguir captar uma onda gravitacional. E só quando é buraco negro contra buraco negro, ou neutro contra a colisão de neutro.
Vai acontecer de um dia a gente conseguir viajar no tempo?
Pra frente é fácil, né? A gente tá viajando agora.
Todo dia isso, ele não pode
não pra frente, pra trás então.
Pra trás é muito complexo, né? Alguns dizem que é possível com um buraco de minhoca, mas a partir do momento que buraco de mato foi criado, então tu só pode voltar pro passado. Tipo, tu faz um buraco de minhoca hoje, deixa ele estável.
Eu não sei o que é o buraco de minhoca, não consigo saber.
Teletransporte.
É uma fenda no espaço.
Eu sei que é o que toda a série de viagem no tempo tem buraco de minhoca.
A energia de 30 sóis por segundo lá,
que
deixa ele aberto.
A gente pode chamar de um paradigma, não?
Um paradoxo.
Porque tu vai voltar no passado, só que tu não sabe se tu já voltou no passado, se tu tá voltando pro presente, se tu tá...
O teste é matar o avô,
é
né?
A série aquela que todo mundo tá pensando até hoje se
primeiro
viagem
do tempo vai ter que matar o avô pra ver o que acontece.
Isso. Não, Dark...
Mata chorando aquele meme do...
Dark era maravilhoso, porque assim foi a...
Eu não entendi nada, não consegui.
O Dark foi a primeira série que teve uma integração da Netflix com o Excel. Porque o que tu tinha que fazer?
Sim.
Tu botava ali...
Por isso que eu não entendi. Sim. Eu não sei tá. Excel.
Hoje
gente,
ele é filho do pai dele, mas ele é casado com a mãe dele. Que
o irmão dele... aqui, como é que faz soma? Agora tem um botão pra soma no Excel.
Mentira!
Né? Tem um,
faz muito tempo que eu não mexo. Soma,
tem um jogo pior, tem um filme que é pior que essa série, que é o Prime. Primer, alguma coisa assim. Que é extremamente complexo, assim, o cara como tu só pode voltar pro passado a partir do momento que tu criou o buraco de minhoca, o cara faz um clone dele pra ficar ali de reserva.
Se passou já.
E aí com as memórias
se botar,
é uma loucura.
Duas coisas que não
só
dá.
Só que aí tem aumenta os paradoxos.
Chega uma hora que me... Vocês estão... A gente falou, eu acho, né, de Ruptura.
Uhum.
Tu já assistiu toda?
Não, eu fui mais um episódio e
não dá. Vai.
Eu tô na metade.
Eu fiquei legal. Eu falava, Amanda, tu gostou mesmo, porque eu, por mim eu troco. Ela
sim,
não deixou.
Eu também fui indo. Não, mas eu queria ver, sabe? Eu falei, não, vou ver isso aí. Tá todo mundo falando, vou ver isso aí. Eu tô vendo, entendeu?
Eu fiz uma ruptura.
Mas...
Tem uma tag do RedTube lá, que é ruptura.
Que é...
Aí! Eu sou tão inocente que antes de chegar a RedTube, eu
já tinha pesquisado.
É sério?
Mas é uma baita série, vejam.
Eu vi mais um, por indicação de Junior McKay, eu vi mais um episódio do The Offer. E tá evoluindo muito, tá evoluindo bem. O Al Pacino que eles pegaram ali.
Pai é melhor do que o Al Pacino real.
Não, e aí eu fui pesquisar. Aí eu fui no Google pesquisar o Al Pacino.
No Google?
No Google.
Quem é o Al Pacino?
Não, eu fui pesquisar as fotos dele
na época.
Na época. E...
O jeito de falar é igual.
Tudo igual. Muito just bem feito.
Não.
They pulled me back.
Pra dentro, assim.
Hoje na história do Quase Feliz.
Oba! Eu ainda não tava presente, né? Só depois de agosto vocês vão abrilhantar com Hoje na História com Juju Macena.
Um quadro produzido pela Karina, que ela pega tudo que aconteceu no Quase Feliz.
Ela tem que escutar tudo de novo.
Pois é.
Coitadinha, Karina. Desculpa, Karina.
Não precisa.
Karina, tá muito bom o teu trabalho. Continua.
Parabéns,
nós vamos
sério.
Perder ela.
Pula ali por 8 minutos.
A gente vai perder.
É o buraco de minhoca, gente.
Ela
não
vai ser
voltar.
Sugada.
Ela vai ser levada por esse passado.
Em 19 de maio de 2021, a mesma...
A conexão do Gil caiu. Vocês não entenderam, porra?
Não.
Mas sou muito burro, então. Caía, tipo, o cara que participava caía toda hora.
Rádio Alegria.
Não era alegria, era felicidade.
Porra.
Tá, fala, o que aconteceu?
A Ju que não tá no programa entendeu.
Acabava o programa, começava a bispa cantando.
Eu entendi. Eu assisti, lembra?
Caiu o Gil. Porra.
Eu ia assistir no estúdio.
Não, é isso.
Vocês são muito devagar. Eu que não durmo, não. Vocês que estão devagar.
Não, é que não é isso. É que eu não quero fazer um programa evangélico. Não, é que não foi
um abraço,
pra isso.
Peraí,
é bem evangélico.
Que voz era essa? Eu não tava no programa ainda. Era a outra mulher que tava no programa já?
Era a voz de Saco Senna, vestido vermelho.
Era o saco do Senna.
Não. Se tu falar três vezes, aparece aqui e vai nos assombrar.
Nossa noiva em fuga. Nossa noiva em fuga.
Hoje na história do programa. Desculpa, eu interrompi.
Se vocês conseguirem deixar...
A gente não consegue.
É que foi muita
então
emoção.
Fica na tua.
Tá.
Hoje na história do Quase Feliz, dia 19 de maio de 2021, a mesa falando sobre Einstein... E Rodrigo Cosma diz o seguinte: esse cara teve sorte. Maiká responde: foi sorte, nunca foi estudo. Maiká mostra
sempre foi sorte, nunca foi Deus. Como diria a música da Juliette.
Isso. O Maiká mostra um vídeo no TikTok em que Isis Valverde tem 3 milhões e meio de visualizações. E o Edu fala que só não tem 5 milhões de visualizações porque ele ainda não tinha visto. Aliás, Isis Valverde, que eu acho que ela já virou o cabo. Eu achava ela maravilhosa.
Eu também, mas ela começou a dublar.
A Bárbara, a Bárbara se contorce de raiva.
Ela era uma das mulheres que eu mais queria ficar no Brasil inteiro, tá?
Mais que nem ficar. A Bárbara ficou probleminha, tá bom?
Ela começou a dublar. Pops. Ela começou a dublar e me secou a fonte. Não consegui mais. Mas também
eu ainda sou a Fernanda Vasconcelos.
Dá o boletim da dupla Grenal aí, Bárbara.
Depois que ela namorou o André Marques gordinho, eu fiquei apaixonado por ela. Porque eu fiquei,
ela não namorou a Fernanda Vasconcelos.
É, se lembra dela?
Sim.
A Mili?
Não. É uma morena...
Ela fez Malhação, um olho azul.
Ela fez Malhação e ela fazia aquela novela...
Ela é muito sem graça.
Que ela teve bonita. Os gêmeos e morreu.
Que uma
menininha tinha síndrome de Down.
Alto astral.
super gêmeos desativados.
Era Páginas da Vida, eu acho.
Páginas da Vida.
Que passava em Amsterdã. Ela tem um olhão azul lindo.
O que mais?
Não, do programa foi isso. Esse foi o
resumo. Isso era o que era de bom do ano passado.
Esse que era o...
E a Bárbara não reclamou da Isis Valverde fazendo dancinha? Pois no é, programa, né?
Deve ter reclamado.
É. Era só mas dança,
eu reclamo há uns dois anos já. É.
O problema foi a
mas dublagem. Mas a Isis Valverde, eu acho que ela já... eu gostava dela, mas agora...
É muito legal ser ator da Globo, né?
É que esse nicho de tu ser gostosa, aliás, e ponto, me cansa um pouco, entendeu? Não que ela seja... Ela é uma ótima atriz, não é isso. Eu tô dizendo o nicho no TikTok, ser gostosa e ponto. Porque é só tu fazendo isso, é só tu dublando pra mostrar que tu é gostosa. Sim. É só tu dançando
fazendo
pra mostrar.
Challenge.
Tipo, tu não faz mais nada. Faz outros conteúdos também, sabe? Não precisa ser só...
Mostra as tetas, mas fala uma coisa.
Exato!
Mostra as tetas, mas fala sobre o buraco de minhoca.
Minhoca. Buraco de minhoca.
A Ju, por exemplo, sempre que a gente abre o Instagram dela, ela tá ali, né? Mostrando, falando sobre coisas filosóficas.
Eu aprendi sobre a Bovespa.
Ah, eu não faço dancinha, né, gente? Nem brincando. Duplo.
Só quando é. Eu não faço dancinha.
Hashtag Ed.
Fruki, Guarani. Fruki.
É diferente.
Só se me pagam, ué. Exatamente. Pagando? Gente, olha.
Uh-huh. Olha só.
Não, de vez em quando tá tudo bem, né?
É isso que eu tô falando. De vez em quando tu fazer as coisas, ok. Mas tu não precisa fazer só isso, entendeu? É isso que me pega.
Falando em
agora em três novas versões.
Só voltando pra questão de redes sociais e ontem, eu tive que dar uma certa razão pro Júnior Maiká, mais uma vez.
É que tu, a tua razão pra mim é com delay, né? Eu falo os negócios,
é verdade,
demora,
já notei isso aí.
Demora uns dois dias, umas duas horas, uns
não,
dois
mas,
meses.
Mas vai um pouquinho.
Mas aí tu vem.
Vai um pouquinho além disso. Por quê? Porque ontem eu estava passando e o Luciano Huck tá em Aquidauana. Estava em Aquidauana. Sabe o que
é uma ilha secreta onde os ricos vão?
O que acontece com quem... Qual é o gente rico de quem nasce em Aquidauana?
Aquidauanos.
É.
Aquidauanos.
Não, mas ele postou uma montagem com vários atores de Pantanal.
Loucura.
Tá? Aí eu cliquei e fui ver. Sabe quantos seguidores tem o Instagram do Almir Sater?
30 mil.
O Almir Sater, ele tem... 47 mil seguidores.
Tranquilo, quase.
Cara,
tem várias atrizes.
O Almir Sater que eu vi tem 47 tem mil seguidores.
Tem menos seguidores que o Rodrigo Cosma.
Aí tu vai ver...
Ontem eu descobri que uma atriz do Unbreakable, Kim Smith, tem menos seguidores que eu.
Ah. Aí tu vai ver, tipo, tipo José Loreto, tá?
Zé Lô.
Boquinha maravilhosa. Ontem ele deu um beijo na guria, ontem lá, que eu...
Não é uma boca, é um sofá de dois lugares.
Ele tem aquela cara de que precisa de cuidados.
Chapeação e pintura.
Não, de que precisa de cuidados. Ele tá não, sempre... Ele é um coitadinho, entendeu?
Ele tá com
filtro. Não é, mas ele tem aquela cara de coitadinho.
Ele tá com filtro de choro.
Agora. É isso aí. Exatamente.
Ele tá com... Mas precisa dar uma...
Ele tá pobre.
Quantos seguidores ele tem?
3,5 milhões de seguidores. Então tá. Aí vamos lá. Contribuição cultural de Almir Sater pro Brasil.
Aham.
E contribuição cultural de José Loreto pro Brasil. Um tem 50 800. Mil seguidores, o outro tem 3 milhões e meio. Cara, não faz nenhum sentido.
A Tina do Panelaço cultura, do BBB tem só 3 mil.
Sério? Entre a cultura e o gostoso, o pessoal anda ficando com o gostoso.
A Tina é aquela velha máxima, né? Não pode chegar nem muito cedo.
É aquela velha
festa.
Máxima.
A velha. Exatamente, Daniel. Como é que é, Bruno? Pois é, isso aí. Tem um cara que comenta no futebol que fala, Bruno, filho da puta. E aí, tá comendo carne de pavão. E aí ele.
Não só carne de pavão, hein?
Ô, louco. E aí o. E aí.
Eu amo isso.
E aí ele... Que é? Não pode chegar nem muito cedo na
Bruno
festa.
O Bruno é uma pessoa que recepciona muito bem todo mundo que vem trabalhar aqui.
É verdade, sim. É verdade.
Ah, sim. Verdade.
Aí fica no ar, né? Em 1780...
Ele não apareceu ali, eu achei que ele ia... Ele bota só a carinha ali no, Luke, na porta.
Luke.
É o seguinte.
Aí a moto parou ali. Eu que fiz o vídeo do Globo.
Em 1780...
Quem?
1780...
Em 1780...
Napoleão Bonaparte.
Aconteceu um fenômeno que o dia ficou escuro em parte dos Estados Unidos e Canadá. E o evento ficou conhecido como o dia escuro.
O dia escuro. Cara, genial.
Esse dia eu não sei, mas foi porque nuvem?
Não sei, não.
Parece eu dando nome para as coisas, bebendo e falando.
O dia escuro.
O dia... Não, nos Estados Unidos...
Era um chá de revelação e infelizmente tinha abortado. E daí ficou preto.
Teve aquele blackout em Nova York.
Azul, o menino. Quando tá é rosa...
Azul, menino... Rosa, menina, verde, alien, preto,
é aborto. Gente. Maiká, eu quero dizer que nós dois, a gente não tem nada a ver com
questão do aborto
isso.
Alien.
Em 1897, o escritor irlandês Oscar Wilde sai da prisão. O que, que houve? O que, que ele
não
foi preso?
Sei, não sabia nem que tinha sido preso.
Eu não sabia que ele tinha sido preso.
Deve ter sido beberragem.
Loucura, briga.
Gente, imagina se a gente tivesse uma ferramenta chamada Google, né?
É verdade. Eu podia ter um último.
Mas essa é a graça do quadro.
Eu vou ver o
Não vale pesquisar. É freestyle.
Em 1905, Albert Einstein publica sua tese sobre a teoria da relatividade.
Sorte, né?
Claro.
Como sorte.
Sorte. Não, a sorte que ele teve foi de virar um ícone, né? O ícone da ciência. Ele é o ícone. Teve
aquilo grandes gênios. Aquilo é muito mais fácil aquela época.
Ele é tão gênio quanto Newton, por exemplo.
Ele devia ter uns 40 mil seguidores hoje.
O ícone da ciência poderia ser o quê? O teu tio.
O mundo de Bigman.
Poderia ser outros. Amava. Teve o Newton, teve outros.
Em 1954, Catarina Eufêmia é morta a tiros pelo tenente Carlos.
Não, a Eufêmia Carlos foi, ela não foi morta, o cara não fala assim. Ela foi falecida.
É, não, eu ignorei. Olha só, essa. Não tem nenhum sentido.
Eu fui procurar o discurso, tá? No Google. Okay. E ver se melhorou alguma coisa pra vocês, tá?
Não, pior do que eles fizeram, não vai ficar.
O dia escuro, também conhecido como dia escuro da Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido no dia 19 de maio de 1680, quando os céus da Nova Inglaterra e de partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. A causa principal para isso
Carvão.
pode ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, uma espessa neblina e céu encoberto. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia. O fenômeno não dispersou até metade da noite seguinte. Segundo o professor Samuel Williams, da Faculdade de Harvard, a escuridão foi vista ao menos entre Portland, Maine, ao norte, e Nova Jersey, ao sul. Mas não chegou a ser vista na Pensilvânia. Ou seja, o dia escuro pode ter sido por causa de fumaça, pode ter sido por causa de neblina e pode ter sido por causa de céu encoberto.
Galera, não tinha sensores
aquela época. Todas as possibilidades que tem de escurecer o céu, pode ter sido.
Os caras não conheciam ainda o dia nublado.
É o...
Hoje em dia, todo dia tem
o fog de Londres lá em The Crown.
No The Crown. Isso que eu lembrei.
Tem o dia vermelho na China, toda hora tem uns negócios bizarros que fica todo o céu vermelho.
Isso aí geralmente é incêndio, né? Queimado, alguma coisa assim. Alguma combinação, carvão.
Meu céu é vermelho.
Ou a vibe do Edu visitando o pessoal.
Pode ser.
Hoje tinha sol aqui em Porto Alegre.
Como é que é o negócio da Catarina Eufêmia?
Eu não sei, cara.
O que aconteceu? Desculpa, eu tava
catando. Catarina Eufêmia é morta a tiro pelo tenente Carrajola, da GNR, tornando-se assim um símbolo de resistência ao Estado Novo. Cara, desculpa, Karina.
É brasa.
Agora eu vou começar a queimar
isso
a Karina.
Isso aí é Getúlio.
O primeiro mês de produção da Karina, a gente não queima ela. Agora eu vou começar a queimar. Não me disse absolutamente nada.
Ninguém manda ser burro, isso aí é...
É só pular,
seja
pode
ignorante. Pular. E era uma coisa simples. Eu sou ignorante sempre,
tu
mas
sabia
ela...
do Frajola aqui, do Piu Piu e Frajola, que aconteceu?
Já vi muito.
Estado Novo é Getúlio, aquela briga toda.
Mas Estado Novo é 54?
É?
Ele morreu em 55. Ele morreu em 54.
É, por aí, estreta.
Em 1980, um mês após ser preso, Luiz Inácio Lula da Silva é libertado.
Exatamente.
Pelo então diretor do DOPS, Romeu Tuma.
Vai, ele casou, olha que grande.
Não
coisa.
Na cadeia.
Foi preso de novo.
Foi ontem.
Né? Foi ontem. E ontem foi preso de novo, né? Nas garras do amor.
Aquele amor gostoso.
Ele viu que o Gil do Vigor foi convidado?
Foi.
Não convidaram o Eduardo Suplicy, mas o Gil do Vigor foi.
O Suplicy não foi convidado?
Você veio, né? Ou não foi. Não vai agregar nada pra festa.
As pessoas se jogam muito nisso. Eu quero ver se ele faz uma cagada muito grande. Como é que a gente vai se explicar?
O quê?
O Lula. Não precisa se entregar tanto pra um político, entendeu?
Eu conheço uma pessoa que se entregou de corpo e alma pro Sartori. Corpo e alma.
E mais tinha de famoso lá, tava a Maria Rita.
Tava
o Paulo Vieira, a família Gil.
O Lula também é um político que ele circula muito no meio social, assim, variado e cultural. Por isso que tinha muita... círculo muito variado e...
Será que
e
Caetano tava? Muito com...
Caetano deveria estar.
O Gil foi.
Pensei que ele tinha te mandado um WhatsApp falando se tava
não. O Gil Buarque foi padrinho, vocês viram?
Sério?
O Gil também tava.
Que legal.
Mano Brown e Chico Buarque, os dois padrinhos.
Agora eu quero falar.
Rapidinho, uma dúvida que eu tenho: se ele for eleito presidente, ele vai governar pro povo ou pro Chico, pro Caetano, pro Gil?
Não, fala de Caetano!
Não fala de Caetano! Não fale de Caetano.
Aliás, Bárbara...
O Gil já foi ministro da cultura dele.
É aliás, verdade. Bárbara, essa é uma informação que eu acho que tu não sabe. Oh, a esposa,
do Chico Buarque também.
A esposa do Caetano, ela tem crises de ciúme. Uma vez ela destruiu uma BMW em cima de um portão porque tava com ciúme do Caetano Veloso. Então não sabe.
Mas eu não
muito.
Quero ficar com o Caetano, eu sou melhor amiga do Caetano.
É diferente. Isso é diferente.
Ela fez isso?
A cobertura...
Eu não sabia
A
disso.
Cobertura do casamento do Lula foi... Foi muito, muito chinelo.
Tá, o que foi a cobertura? Onde que passou?
Eles ficaram, tipo assim, tá, bebidas luxuosas, eram uns vinhos Frechenet de 90 pila e Heineken.
Ah, isso tipo.
E outra, se fosse mais caro, pelo meu
casamento... A Heineken, porque a Heineken é do PT, né? Sim. Que tem aquela estrela vermelha do PT.
Isso. Então, cara, assim, ó, a cobertura do casamento do Lula...
Eu não vi.
O refrigerante foi Coca-Cola. Eles
foi
tão ricos.
Chinelo. Foi.
Foi muito chinelo.
Foi.
Foi sacanagem.
Mas aí que tá. Aí entra um lado...
Tinha água mineral.
Barra imprensa, barra caça-clique, barra não sei o quê... Que fazer esse tipo de coisa. Que,
papel assim, higiênico duplo.
É, ele vai casar em uma casa de festa luxuosa. Sim, tu queria que ele casasse onde? É.
Guardanapo de pano. Sim.
No ex-presidente no Itaquerão. Do Brasil, sabe?
Saca?
Não
é,
não.
Ah, vinho de caros. Aí tu abre a matéria. 100 pila, 200 pila.
Sim, eles querem que ele faça estrogonofe, sirva capeta. É isso que eles querem, não? É isso que eles querem.
Um capetinha, hein?
Capeta de morango.
Uma banca de capeta.
Com a garrafa cortada no meio.
Sim, essa turma faz banca de caipirinha pamonha, pra festa. Eu queria uma banca de capeta personalizada.
Eu queria agradecer muito.
Igual aquelas da praia.
Eu queria agradecer muito a Fox por ter nos liberado, a irmã da Marge, pra estar aqui com a gente hoje fazendo o programa.
Muitos cigarros. Tem uma fumaça ao redor dela.
Cara, foi ridícula a cobertura do casamento.
Não, mas é que agora, quando o Cosmo falou, ai, salgadinhos, não sei o que. E eu fiquei pensando, cara, eles serviram salgadinhos no casamento. Sim. Não é uma coisa que... comum, entendeu? Pra um ex-presidente.
E as pessoas ainda
vão dar um jeito de glamourizar o salgadinho pra dizer que tava gastando muito dinheiro.
Eu fui ver, tá assim, bebidas caras, bebidas importadas e que eu falei,
Frechenet.
Vou ver, né?
Atravessou a fronteira e foi comprar Frechenet ali.
Salgadinho de camarão, deixar um salgadinho mais caro.
E tem um detalhe, não sei se você sabe, mas o fato de defender as classes baixas não significa que o Lula seja pobre ainda.
Ele a Manuela.
Comunista de iPhone.
Ele tem 8 anos como presidente, ele tem um salário vitalício, ele tem palestra, ele tem um monte de coisa que ele já fez. Cargo do PT, tem o Petrolão. Assim, ele já tem uma condição de vida, ele não precisa fazer umas marmitas de Tupperware pra vender.
Nada.
Sim. Sei,
tem um jeito de resolver isso no Brasil, né? Que é fazer igual nos Estados Unidos. O cara se candidata 2 vezes e acabou. Acabou?
Sei.
O Obama. Foi legal, não sei o quê. Acabou, não pode mais. Entendeu? Vai entrar, tu pode ficar lá, tu é senador, deputado, lá, vai se reelegendo. Mas tu vai ser governador, vai ser presidente, 2 vezes e acabou, e nós vamos tomar conta de ti. Pro resto da tua vida.
Uhum.
Entendeu? O Obama.
O Obama tá... Tem gente que reclama disso.
Ele fez um negócio agora na Netflix, ele faz palestra, mas o governo toma conta dele e até o fim da vida.
Sim. Segurança, mas aqui também.
Grana, não sei.
Aqui também.
Não, beleza. Mas tem um jeito de resolver essas coisas no Brasil pra não entrar nessa
Não vai resolver. Ciclo, né? Nessa porque bola, os caras vão sempre querer.
Porque daqui 4 anos vai ser igual.
Sabe o que aconteceu? Teve um presidente americano lá pelo 30, sei lá, 14, 15 lá, o número, que ficou na pindaíba depois de ser presidente, ferrado, e daí pegava mal o país, né? Um cara, tipo, tendo que pedir dinheiro. E aí eles fizeram essa parada de ter, né, grana.
Imagina um ex-presidente fazendo show de stand-up.
Não, fazem palestra.
Sabe uma coisa que me irrita? O Congresso.
Maçaneta.
O Congresso.
Em 2018...
A minha sogra, que um dia eu levei no meu gabinete.
Em 2018... Aliás, falando em sogra e coisas, eu acho muito legal que a Michelle Bolsonaro, ela levou...
A maçaneta do gabinete.
Ela levou o maquiador dela pra Israel.
Ah, isso é legal demais. Isso aí é legal demais.
Né?
Isso aí é a imagem do Brasil lá fora, né?
É.
Ela se apresentar bem na tela.
Exatamente.
É legal. Claro. Eu acho legal.
Em 2018, o príncipe Harry e Meghan...
Eu teria a minha equipe.
Meghan Markle.
Marco.
Se casam na capela de São Jorge, Marco, em Windsor.
Tu lembra, Bárbara? Uhum. Desse dia?
Ah, lá em casa.
Esse dia tem um marco na nossa amizade. Posso contar a história?
Claro.
Posso, Edu?
Pode.
Dia de casamento de Meghan Markle, tá? Eu tava sozinha, tu tava viajando. Ah, o Arthur saiu pra viajar às 6. 6h10, Bárbara Sacomori entrou num Uber, ela não morava ainda no meu prédio. Ela, e tava lá em casa batendo, exatamente.
Cheguei.
Como? De pijama e chinela. Chinela. Né? Daí, Rider. Começava umas 8 o casamento, né? Era muito cedo. Uh-huh. E a gente ficou vendo, vimos todo o casamento.
Eles nem tomaram café da manhã, era muito cedo o casamento.
Muito cedo, é.
Muito cedo lá.
Tudo. Pediram uma pizza?
Não, daí a gente pediu café da manhã, lembra?
Sim, muito
tá,
bom.
Nananã, não sei o que, e na mas cama e comendo. Tava... E ah, que legal, e fazendo tweets e stories. Daí, chegou acho que 1 da tarde, e era um dia, tipo esses dias da semana, muito frio. Com muita chuva, tá? Só não tinha o vendaval todo, mas o resto tinha. E tá, daí a gente... Eu tava de pijama ainda, daí a gente... Pá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o carro e vamos no drive de um restaurante famoso internacionalmente pegar um lanche. Daí, pá, vamos. Daí eu disse o seguinte, tá bom, já volto. Daí ela, ah, o que que tu vai fazer? Eu falei, vou botar uma roupa. Daí, ah, porque não sei o que. Daí eu botei uma calça jeans.
Eu gritava.
Gritava, puta da cara. Gritava, que eu ia botar uma roupa, porque eu não ia de pijama, tá? Daí eu botei uma calça jeans.
Não ia nem descer do carro.
Um tênisinho. E um blusãozinho, assim, bem...
Duas amigas de viajante.
Nada pra...
Aquela roupa que tava. Aquela de gestante, cold, sabe? Bem confortável.
Exatamente.
E não era muito quente, entendeu? Era só um blusãozinho, assim. Entrei no carro e ela...
Enquanto isso eu gritava.
Porque... Que ridículo, tá ridículo. E ela tava como? Com um blusão, sim, uma calça do Batman, claro, uma meia colorida até o joelho, claro, e um Adidas.
Ok.
Tá?
Flip-flop.
Daí, eu... tá, tô no carrinho aqui, pipipi. Chega na Ipiranga, na hora de fazer o retorno, assim, pra mudar pro outro lado da pista, que é onde tava o restaurante. E a Ipiranga tem
onde
quatro faixas, né?
Isso.
Onde será?
Que restaurante será esse?
Quatro... Façam suas apostas. Quatro pistas a Ipiranga
isso,
tem, né?
Sim.
E eu tava na mais da esquerda, que é a que eu vou girar. Retornar. Okay. Girar. Daí, o meu carro começa a fazer assim, ó.
Pô, pane seca.
Parou.
Tá, que pariu.
E deu, não é possível.
E o pessoal,
tranquilo,
sabe? E uma
manhã.
Chuvarada, entendeu? Uma chuvarada, o mundo acabando. E daí eu falei, tá bom. Daí fui lá, botei o triângulo, né? Fiquei esperando o guincho uns 40 minutos. Todas as gerações anteriores e as que estão por vir da minha família foram xingadas, mas eu não tinha o que fazer. Não dava pra mexer o carro, entendeu? Uh-huh. Ele tinha arrebentado a correia dentada, tá? Pra quem entende, carro foi isso. Eu não sei o que isso quer dizer.
Da parafuseta.
Exatamente. Daí chegou o guincho. Tá, a gente esperando o guincho, Bárbara Sacomori sai com a calça do Batman, paramos toda a Ipiranga pro guincho conseguir pegar o carro, e eu só olhava pra ela assim, ó, e ela ensopada, os pés molhados, tudo molhado.
Ai.
Daí, pra acabar, inclusive ele me mandou uma mensagem esse tempo, que eu não lembro o nome do
oi,
cara, que foi sensacional, que foi que nos carregou, porque
guincho.
O cara do guincho ficou com pena e nos deu uma carona.
Foi
porque ele ia levar
dias.
O meu carro pra casa, como a gente não sabia onde é
que ia. E até hoje vocês três são os melhores amigos.
A gente foi na frente. Nós no...
Foi muito legal.
E a Bárbara emocionadíssima e eu querendo morrer. Ele ela ficou feliz. A hora que ele entrou no caminhão, ela...
Porque eu nunca
ela
tinha
esqueceu
andado.
Que ela tava pingando, que ela tava com frio, que a gente passou vergonha
eu
que Porto Alegre nos odiava. E foi isso.
Ele viu o casamento com vocês também? Oh, que bonito. O cara bigodudo assim, oh, que legal. Chorando.
Lá em casa, quando tem evento da família real, então para tudo, né? O pessoal lá adora.
Claro, eu adoro. É muito bom. E a Bárbara desdenhou e amou, né?
Aproveita enquanto não acaba.
A Esther era foi bem legal. Fã da Dayana.
A gente fez até apostas.
A Esther do lado da mãe.
A Mika é o peninha dessa.
Sério?
Vestido, roupa.
É, isso aí.
Eles veem tudo, adoram.
Ah, e tem...
O último foi o enterro do velho agora, né?
Ah, sim.
O jipão dele lá.
Sim. Mas que não foi...
Outros.
É que, tipo, os casamentos são transmitidos
ele
na
traía,
Globo,
né, Ju?
Tipo, para a programação da Globo.
Casamento
pra...
Eu descobri que ele traía ela.
O casamento
ela.
Foi sedão, claro. Foi 6 e pica, né?
Claro.
O Felipe traía, o sabia? Foi... A Elizabeth
sim,
é corna.
Ele era piroqueiro.
Tu não viu corna. The Crown?
Então a Ju, que me... a Mika que me contou, porque ela viu tudo como
Crown
uma esponja.
É maravilhoso. Piroqueiro.
Diz que ela parou um navio.
Ele era gato, né?
Ele era gato.
Ele era gatão.
Ele era bonitão. Na farda, né?
A farda de príncipe.
E é o príncipe, né?
Não, e antes na marinha, né?
Não, e a tranquilidade no cara que sabe que não
deve
vai levar divórcio.
Deve
porque ele sabe que a mulher bota o país na frente,
pra...
né?
Bah, mas tem...
Pelas ilhas
com
Fiji.
Com certeza. Toda... Como
Nova
é que
Zelândia.
Se chama?
O...
Commonwealth.
Commonwealth.
Exatamente, deve ter um filho perdido.
Imagina.
Ô, Eduardo, deixa eu mandar um abraço, já que é dia da Xalala. Um abraço pro Gabriel Marques. Marques? Que é com Z.
Garcia.
É.
Que é cruzeiro.
Gabriel Marques Gonçalves. que mandou uma mensagem ontem. Maiká, amanhã, 19 de maio, é meu cumple. Oh. Ficaria muito feliz se recebesse um abraço da bancada do QF.
Oba!
Amanhã é um dia marcante pra mim, pelo menos. Não sou o umbigo do mundo. Mas, porra, nasci. Vou me lembrar de fazer as coisas que mais gosto e ver o QF estar entre uma delas atualmente.
Olha isso, Gabriel!
Ah, um abraço, um
queridão. Com imensa alegria, suplicamos ao céu.
Dinheiro no bolso, saúde.
Parabéns. Né?
Proteção aí, de Maria e as bênçãos.
Saúde, prosperidade.
Ele,
tá fazendo?
Não, não, ele vai mandar.
Eu gosto muito de aniversário, porque é um dia menos que...
Que é um dia uma vez por ano.
Na
vida,
né? Na vida.
Eu acho aniversário que é uma vez por ano.
É. Falando em nascimentos do dia, é o mal. Malcolm X.
Malcolm X, importante.
É, Jaime Monjardim.
Jaime Monjardim.
Diferente com o Malcolm X. José Luiz da Atena.
Candidato ao Senado.
E o Forlan.
E Diego ou Pedro?
Não, Diego.
Diego Forlan.
Diego, jogador do Inter.
Não, mas é porque o pai dele também, né?
É, mas o Diego, jogador
de Copa. É Pedro o nome do pai dele?
Não sei.
Da Atena é centrão ou direitão?
Da Atena é bolso.
E quem morreu foi Jacqueline Kennedy Onassis.
Jacqueline Kennedy Onassis. Tem uma passagem curiosa da vida dela, não é o tiro na cabeça do Kennedy, né? Que ela depois virou Onassis, né? Casou com o homem mais rico do mundo na época. Mas tinha um negócio que era o seguinte: ela tinha uma tia e uma prima que eram completamente lelés das
delas. Sim,
rapidinho,
sim.
Só pra avisar quem tá assistindo no Bairrista e tá fazendo errado. Neste exato momento vai acabar a live e só quem tá assistindo no Quase Verdade vai assistir. Agora. Beijo, tchau.
Bye. Aí tem um filme chamado, um documentário chamado, que eu não lembro o nome, que é o seguinte...
Que eu não lembro o nome, esse é o seu nome. Assim, ó,
ela tinha uma tia e uma prima, eles tinham aquelas casas de verão no Hamptons, nas praias dos milionários lá em Nova York, lá pro norte. E aí era aquela coisa de família, né, aristocrata, enfim, papapá, sobrenome, não sei o quê. E essa prima dela e a tia enlouqueceram juntas. E elas começaram... É tipo esses programas da Discovery, sabe? Acumuladores, essa coisa. A casa delas tinha gambá morando, tinha um monte de gato, era um lixo.
Grey Gardens.
Grey Gardens é o nome do documentário. Cara, a prima dela tinha uma doença que perdeu todo o cabelo, ficou careca. Ela queria ser bailarina. E aí a mãe dela vivia... A mãe dela destruiu ela, né?
Sim.
Mentalmente, a autoestima. Tipo assim, não vai conseguir, não sei o quê. E até o fim da vida dela, elas ficavam morando juntas. E ela ficou sempre diminuindo a filha, sabe? E a filha surtou, enlouqueceu.
Sim.
Cara, elas tinham uns 15 gatos, assim, tinham só um frigobar num quarto.
E o gambá, né?
Do lixo. Cara, é um absurdo. E aí essa história explodiu, que os caras estavam fazendo um documentário, não sei o quê.
E descobriram.
Descobriram e fizeram. E falaram, não, é isso aqui o documentário?
Sim.
E aí fizeram, e aí depois a Jacqueline Onassis foi ajudar, não sei o que e tal. Mas nem, o escândalo nem foi por ser prima, assim. Era porque a situação era tão...
Absurda.
Que chamou a atenção. E aí esse documentário... Tem uma galera que estuda esse documentário.
Que sorte, né? O cara ser um acumulador e rico.
Não, eles não eram ricos. Elas ficaram pobres.
Sim,
porque o marido deixou ela.
Ah, entendi.
Naquela época não tinham...
morrendo gente. Elas foram ficando sozinhas na família, entendeu?
A Jack Kennedy, que é uma das mulheres, as principais mulheres, que foram sinônimo de estilo e serviram como exemplo para as gerações que elas estavam e são fortes nomes de moda até hoje, né?
Tem uma passagem no Mad Men, né?
Exatamente. Que metade das mulheres queria ser a Jack Kennedy e a outra metade é a Marilyn Monroe.
E tem uma das Kennedy também, né? Que era que foi lobotomizada, uma das jovens que ficou... Que era, não é a mesma história? Não.
Pois é.
Não.
Tem uma cena no Mad Men, né, que eles estão fazendo uma campanha pra um batom, isso, né? E aí o cara abre a porta assim e mostra a agência.
Metade, né, as loiras Marilyn.
Pra defender a campanha, assim, olha só, ou é Jack Kennedy ou é Marilyn Monroe, né? E aí ou loira ou morena, mesmo estilão, assim.
Hoje é ou da Lana Del Rey, ou Megan Thee Stallion, ou Beyoncé.
São as mulheres que viraram bolsas, sabe? Bilhares. A Jack é uma delas, né? Tem a Gucci, Jack, eu acho que tem...
As mulheres que viraram bolsas.
A Diana tem a Lady
fazer
Dior.
Uma
Eu tento às vezes, sabe? Ah, fala de moda e tal, mulheres, fortes, símbolos. Foram lá, fizeram as coisas, entendeu? É isso, gente.
Só de mão, desculpa, aquela. Gente. Bota só o celular.
Perdão a família.
A bolsinha
real,
de cartão.
Ah, na pauta quente do dia, tá?
É aquele coisinha de encaixar atrás do iPhone, só vai ficar só.
Alça.
Não, não. Não.
Fizeram uma peruca também.
Hoje à tarde tem Bebendo Falando, tá? Bebendo Falando agora tem 2 dias na semana. E horário fixo, horário fixo. O cara vai ter que ser muito bom convidado pra dizer assim, oh, eu sou posto na quarta. Nós vamos pensar. Né? Depende também, não dá pra garantir.
É.
Mas, quando for assim, a gente vai gravar e botar no dia seguinte. Ó, então é terça às 8 e quinta às 3. E hoje vai ser com Leonardo Meneghetti.
Muito bem. Pauta quente. Lula e Janja se casam em São Paulo.
O casamento já falou.
O ex-presidente Lula e a socióloga. Não sabia que ela era socióloga. Eles casaram numa festa para amigos, familiares e... O evento deixou fora aliados importantes do petista. O casamento contou com a presença de convidados não tão próximos de Lula, como o ex-BBB Gil do Vigor e o advogado Augusto Arruda Botelho. Esse é o do Twitter, aquele, né?
Esse é o grisalho da CNN, que não é mais da CNN.
Ela deve ser muito invejada entre as sociólogas, né? Porque deve ser meio que foi o clube do Lula lá.
Vagabundo conseguiu! WhatsApp... O WhatsApp permitirá a saída de grupos sem fazer alarde.
Só que o administrador sabe, o mais importante é o administrador.
Não.
Ah, não.
Não.
Uma bela notícia.
Eu gostaria... Tem muitos grupos que eu não sei ainda, só
porque
pra
não... Porque é só o Weber, o administrador.
Só pra não... Pá.
Oh my God. O Edu saiu.
Quando é que o Lula vem pra cá, que eu vou lá dar um oi?
Esse mês.
Lula vem esse mês aí?
O WhatsApp está preparando um novo recurso que será especialmente útil pra todos que permanecem em determinados grupos dos quais não desejam participar.
Tá, tô pronto.
Me sinto pronto.
Assim que liberado pelo aplicativo, somente você e o administrador do grupo serão notificados da sua saída. Vai lindo.
Ah, isso não muda nada.
Muda.
Não. Ah, é a torta de climão.
Tu tem os 300...
Só se for aqueles grupão lá.
Grupo de empresa, gente.
Ah, sim.
Parem com isso.
Foi demitido ou saiu do grupo?
Teve uma vez que saiu do grupo, você lembra que falou assim, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí saiu do grupo.
Era muito bom, tá, a gente bom, tinha
não sabia
diário,
nada.
RH entrou. Juliana saiu, RH saiu.
É que na verdade, eu acho que pra muitas pessoas pode ser um constrangimento, né? Essa despedida
claro,
aí.
Claro, despedir, não se despedir.
E tem gente que
só dá ou saiu.
Pim. Tem gente que só dá ou saiu, tem gente que deixa uma letrinha e sai. Tem vários comportamentos.
Mande sua história de saída de grupo.
Boa! Baita tema, hein?
10 anos após assassinato, Elise revela manuscrito de livro em que pretende quando consigo.
A Karina, tá nos ouvindo, né? Karina é a nossa produção. Nós vamos ter que evitar, vamos ter que driblar alguns temas.
Ela tá lançando parte por parte.
Não tiver.
É o George Martin.
Parte por parte ela tá lançando. Cada capítulo ela vai lançando.
Como é que é o nome do cara do Senhor dos Anéis?
Dividido.
Sai uma parte esse ano.
São cinco volumes.
Impedida de ver
tem
a filha.
Tem que achar, não é na livraria. Ela larga um livro no meio do mato. Uma parte lá num sítio.
Impedida de ver a filha desde 2012, quando foi condenada pelo assassinato do marido. Ela escreveu 178 páginas de Piquenique no Inferno.
Credo!
Escrito por ela no cárcere. Nele lembra violência doméstica, estupro...
Pobre Zé Colmeia.
Ela teve uma vida muito fodida. É. Muito, 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 muito horrível.
O intuito é contar que na época baleou, matou, esquartejou sozinha Marcos Matsunaga pra se proteger das ofensas e agressões do marido. Na real, ela quer contar pra filha dela que ela não é tão má quanto...
Horrorosa.
Ela
gente, também... Mas eu falei pra vocês, me desculpa, mas eu vi a...
série.
Eu não compro muito essa
série. Não, ela fez um horror, tá? Eu sei que ela fez um horror.
Eu vi a série
mas
dividido.
Mas depois que ela fez... quando tu vê toda a história, a Bárbara leu o livro também. Eu só li a metade, de fato. Só li a metade. Tu começa, tipo...
Não, e assim, no final do livro...
Mas é que também, né? O livro... Deixa eu pegar meu pai aqui.
Você lembra que ele tinha um user? Ele tinha um user de coisa de pornô, vocês lembram?
Ele era muito viciado em pornô. Ele era muito fora.
Mas aí...
Mas no final desse livro, Piquenique no Inferno, a pior coisa, a mais surpreendeu, foi quando ela escortejou o Catatau. Só porque ele roubou dois sanduíches dela de peru.
Eles aprenderam. Eles caçavam, né? Ele caçava.
Ele caçava. Os dois?
Sim, ele caçava.
Ela tinha cobra, ela botava os ratos dentro do pote na casa dela.
Ela fazia isso. Ele caçava, ele passava pela noite de São Paulo caçando.
Exatamente. Eles caçavam, né? Pra quem não tá ligado.
Só que assim, Bárbara.
Ele tinha o hábito de caçar. E ela também aprendeu e tal.
Por isso que eles tinham armas também.
Armas, e ela foi enfermeira, estudou enfermagem também. Uhum. E eles.
O que ajudou
além
muito...
de caçar, eles limpavam ali os bichos, né? Cortavam. Sim. Ali os bichos. Então ela soube, ela fez tudo, entendeu? Porque pensa bem. A dificuldade que é esquartejar
não
um
é homem, tanto.
Uma pessoa, um homem.
E ele era cobra... gordo e grande.
E tem a função... Porra. Mas era baixinho, eu acho.
Cobra e reto, mas ele, assim,
ele
Bárbara.
Era meio... Não, eu acho que ele era grande.
Não é mais fácil congelar e depois cortar?
Isso, é bem fácil.
Não, mas no eu sei que ela esperou não sei quantas horas, que é. Sim. Quando o
imagina
sangue...
ela ligando pra casa do banheiro, eu preciso de 15 freezer.
O sangue, acho que coagula. E daí tu corta e não faz nojeira, entendeu?
Ela esperou, sabia.
Ah, que também, né? Mas como marido, tudo bem, agora deixar a casa não, suja, não,
só um momento.
De
já usou uma Louis Vuitton.
Bárbara, mas
já sujou nível... uma Louis Vuitton pra isso levar pra fora.
Isso aí foi emblemático, na real.
Foi por isso que ela foi presa.
Exatamente. É que nem o esquema da Ferrari. Agora a Ferrari proibiu as Kardashians de comprar em Ferrari.
Kardashians, o Justin Bieber e Eduardo Santos.
Que isso? Eu também tô proibido.
Porque tem o das pelo cartão. Eu não entendi por quê.
Não, é que quando tu compra uma Ferrari, tu assina um termo.
Justin Bieber, a gente falou,
dizendo,
né?
Que tu não pode personalizar, tu não. Isso. Pode fazer nada diferente da Ferrari original. Aí o que esses malandros fazem? Eles compram, botam um rebaixo, botam um. Foi Deus que me deu. Eles fazem essas coisas. E a Ferrari diz: não te quero.
Se ele pegar, o meu primo vai ali e compra uma Ferrari. Ele vai lá e compra e depois
não pode.
Tem uma história do Maradona,
o
né?
O Justin Bieber, ele teve audácia.
Ele trocou a cor.
Ele teve audácia de deixar a Ferrari perdida, recebendo multa de estacionamento numa cidade dos Estados Unidos, porque ele não lembrava onde tinha deixado ela.
O Puff Daddy abandonou uma mansão que ele disse que via o fantasma do Notorious B.I.G.
Mas
a
assim,
galera tá indo lá, virou uma febre no TikTok.
Olha só. Sério? É um
bom
sei,
lugar,
tá?
Não é uma dizer. Casa abandonada, casa nova.
É um. Sim, bom lugar pra assombrar.
Mas eu vou dizer uma coisa, se mobiliada? Eu vou... Esses filmes, tá? Filmes de espírito.
Sim.
Entrei numa casa. Alguém me disse que viu alguma coisa. Um barulho, a porta se abriu. Não sei o que bateu. No outro dia eu tô com as minhas malas prontas indo embora. Eu não
no
fico
outro
pra
dia,
esperar.
Não, eu saio correndo pela rua.
Vocês têm uma única oportunidade de descobrir se realmente acontece alguma coisa.
Mas
depois
eu não
morrer,
tenho essa curiosidade. Tá. Mas tudo vai? Certo.
Eu queria eu muito morrer, ver uma fantasma.
Para de limpar minha aura. O Maradona cismou uma vez que queria uma Ferrari preta.
Tá.
Ele, Maradona na Itália, né? Uhum. Nápoles e tal. Cismou que queria uma Ferrari preta. Cismou com o empresário dele. E aí o empresário dele, que era uma figura também, né? Assim como o Maradona, convenceu o presidente do Napoli a pagar a Ferrari. Na época era $1 milhão.
Muito,
ok. Né? Já era uma fortuna. Maradona voltou da Copa de 86, ganhou a Copa, né?
Sozinho.
Idolatrado já em Nápoles também, já fazendo carreira, literalmente. E aí convenceu o cara a pagar, só que precisava convencer a Ferrari a fazer.
Desculpa! Desculpa!
convenceram a Ferrari a fazer a Ferrari preta.
Uhum.
É melhor, cara, né? Porque aí tu bota do branco
não,
ali.
Não, porque isso aí não tem Ferrari preto.
Contraste bom.
Né? Não tinha Ferrari preto. E aí foi todo um trabalho e tal, não sei o quê. Cara, levou meses, meses e meses. E aí ele volta, né? Depois de férias, assim, volta pra lá. E na pista do aeroporto tá a Ferrari.
Esperando.
Ele preto. Aí ele entra na Ferrari, olha e fala assim... Bah, mas veio sem rádio.
Mentira.
Cadê? O que eu vou ouvir?
Rádio,
eu vou ouvir.
Puta que pariu.
E a minha cúmbia, como
às
é
vezes,
que eu vou escutar?
Às vezes excentricidades dos milionários.
É. Ah, tem o cara do YouTube lá que pagou uma passagem pro chapéu dele.
Sério? Porque,
né, tinha esquecido o chapéu favorito dele, daí ele fez alguém lá no avião comprar uma passagem, botar um chapéu dele e levar até o show dele que ele ia tocar no tio.
E não podia alguém no avião pegar a porra do chapéu na mão e levar? Tinha que pagar a passagem.
Esse chapéu ridículo, né?
Sim.
Puta que
pariu. É que se a pior coisa do Bono fosse o chapéu, tava
indo. É verdade. É tanta coisa que a gente...
O YouTube é uma das coisas que eu não consigo entender até hoje. Ah, eu não consigo.
Eu respeito, mas eu não gosto, tá? É isso.
Teve uma época...
Eu não gosto também, mas...
Teve uma época que veio...
Eu respeito.
mas eu não gosto. Não,
o
Eduardo,
o meu, eu acho que foi um dos primeiros iPhones que eu comprei, vinha com um disco do YouTube baixado.
Ah, então
eu
não comprei um Samsung.
Quero, eu não quero.
Tu vendeu e comprou um Samsung.
Eu não quero, deu maior rolo, não quero ouvir o Bono.
Porque tu não podia deletar.
Aham.
Porra, sacanagem. Aliás, ontem eu li um negócio na Rolling Stone sobre a morte do baterista do Foo Fighters. A Rolling Stone fez uma matéria enorme, assim, gigantesca.
Ah, eles vão longe, né?
Eles vão longe.
Porque eles falam assim, eles contam assim como é que é. Geralmente tem o Slice of Life, que é tipo um repórter que uma vez passou um dia com o cara.
Como é que afeta isso?
Daí mostra, fala como é que o cara toma café da manhã.
Como é que afeta a morte do baterista numa banda? Tipo, tem que contratar alguém?
Ou bota um JBL.
Ou os músicos aceitam de boa?
Tem que contratar alguém pra acompanhar os músicos, né? Eu não sei como é que vai ficar o Foo Fighters, mas tipo, um dos lances.
Tecladista.
Um dos lances que pegou a matéria, pegou meio mal, assim e tal. Porque eles. A matéria meio que. Bota o Dave Grohl como. Não culpado, mas tipo assim, meio insensível, tá ligado? Porque ele. O Dave Grohl é workaholic, assim. Eles faziam 80, 90 shows por ano.
Caraca.
E o cara tava dizendo assim. E aí tem uma história que ele chamou o Dave Grohl pra uma reunião e falou. Porque, meu, todo mundo amava o cara. Eu não conheço muito, assim, a história e tal, né? Mas, assim, todo mundo amava o cara. Diz que o cara era, sabe, uma figura, assim. Tipo, no Paraguai ele foi tocar com a guria na rua, que tava tocando bateria lá. O cara era gente boa pra caralho. E aí ele pegou e foi falar com coisa, o cara, eu não tô aguentando.
Sim.
Porque o que acontece? A bateria é um exercício físico,
claro.
É uma maratona pro show.
Sim.
Né? E ele já tinha um coração maior, que é o que eles chamam lá, que é o coração de atleta, entendeu? Uhum. Que ele morre com o coração dele enorme, sim, assim, show e tal, sei lá. E aí eles. Tem um negócio. Aí o Foo Fighters não confirma. A assessoria de imprensa não confirma que teve essa reunião, que ele chamou e falou assim, cara, não tá dando?
Acho que não é o Rick e Juliano, né, gente?
E aí, tipo assim, o Dave Grohl, muito louco, ele queria o primeiro show com o público nos Estados Unidos, lá, grande.
Queria que fosse dele.
Foi deles, do Madison Square Garden. Aí ele viu uma notícia que a Austrália ia abrir pra shows, ele fez o empresário dele, assim, não, nós vamos ser os primeiros a tocar lá. E o negócio fechou, e em uma semana eles estavam indo, assim. E aí o cara meio que teve um colapso no avião uma vez, tal, se sentiu mal. E aí, depois ele acabou, sei lá, morrendo.
Mas ele tinha grana já, né? Ele podia ser.
Não, não tinha.
Não, eles não ele, acho não, que eles ganhavam uns 10, 12
limpo. Fazer um sabático?
Por show ele ganhava 2.500. Só que aí pagava o imposto. Não, que
assim, era 7, tem que pagar a banca.
Depois de 10 anos fazendo 80 shows por ano, os caras tinham pelo menos
27% de imposto. Sobrava uns 2 mil limpo. Ele tava pagando o Minha Casa Minha Vida dele, que ele tinha comprado apartamento.
O Dave Grohl não
queria ficar. E o Palio 2.0.
Não queria ficar com o Dave Grohl. Aí o Dave Grohl fez dois documentários, fizeram um filme de terror.
Eu não entendo o Dave Grohl.
Os shows.
Sim, o Edu ia ser igual se o barrista fosse da Globo.
Era um show por dia.
Débora Seco viveu romance com outra mulher. Nossa.
Amém.
A Débora Seco deu uma declaração muito boa, que ela disse assim, eu não fiz mal a ninguém, eu só era piranha.
Ai, eu amo.
Mas ela pediu desculpa, né? Porque ela disse, se peguei alguém de amiga, assim.
Se peguei alguém que não deveria.
E ela transava no armazém, né? No armazém de secos e molhadas. Secos e molhadas. Eu tentei.
A Débora Seco foi, acho que a primeira mulher global.
Que tu...
Não. Que eu vi a...
Quis macetar.
Poucos metros de distância. Do meu lado, servindo.
Eu vi ela.
Ela é um micro.
Ah, eu vi ela agora quando eu fui no negócio da Globo, dá, lá, né, em São Paulo. E ela tava toda
não ia.
Não, ela tava toda de frente.
Não ia!
Para! Eu ia!
Eu vi ela!
Eu pensei, o quê? Eu sempre fui lésbica quando eu vi ela. Sério? Ela é maravilhosa. Ela.
Eu vi ela servindo feijão do meu lado, não ia.
Não.
Edu, vai pra puta que te pariu, eu não aguento mais trabalhar contigo.
Inacreditável, que tu falou. Uma vez, ela foi no BBB, ela tava tão perfeita
linda,
naquele dia.
Ela é linda.
Não.
Gente,
ela é perfeita.
E o Bruno Surfistinha chega a ser depresso. Tu procura como é que é real o Bruno Surfistinha.
Em Camaquã tem umas 12 melhor que ela.
Ai, meu Deus. Não. Ai, Débora,
com aquela
não dá
personalidade
bola pra ele.
Com aquela voz, ele não só sabe aquele sex appeal.
Desculpa. Indo embora.
Aí eu queria muito que alguém conhecesse a Débora Seco e mandasse nela um vídeo.
Porque certamente ela quer ficar com o Edu,
ela,
né?
Mandasse um ela vídeo falando pro Edu assim, poxa, Edu, eu vi tuas redes sociais,
gente.
E tal. E eu queria muito que tu me desse uma chance, entendi que tu não quer saber de mim.
Desculpa,
então,
mas
um beijo pra você, Edu.
Só uma questão
por favor,
de
se alguém conhece a Débora Seco, faz isso.
É uma questão de gosto.
Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim.
Débora Seco, melhor amigo, olha aqui pra ele. Olha pro teu melhor amigo.
Olha
no olho dele. Conhece ele há anos.
Olha aqui pra mim. Olha, só olha.
Vai.
Não mete essa, meu parceiro.
Não, tu, não, tu vai só pela fama, então.
Não, tu vai. Eduardo.
Não bate pra mim.
Eduardo.
Gira paz aqui, Débora Seco aqui. Pronto, fim da discussão.
Edu.
E Alessandro Negrini,
meu parceiro.
Malumader.
Meu amigo. Alessandro Negrini, muito.
Meu irmão.
Malumader. Aliás, eu queria dar uma dica, tá falando em atores dos anos 80.
Regina Casé nunca.
Chame seu pai pra ver o novo Top Gun, porque a chance do seu pai... Desculpa, Edu, desculpa, Maica. A chance do seu pai...
Você é hétero?
Ter visto o Top Gun e ter gostado, esse novo filme dizem que é muito legal, muito bem feito, o Tom Cruise tá massa, eles fazem umas sequências de voo incrível. Obrigada. Então veja no IMAX que seu pai vai gostar. Eu chamei meu pai pra ver.
Eu tô tentando, vou tentar. Eu prometo.
Eu tô fazendo algumas ligações aqui, não sei se eu vou conseguir.
Tá caindo na caixa.
Falando sobre isso, o Tom Cruise disse que ele... não quer streaming, e o negócio dele é fazer filme pro cinema.
Ah, tá certo, né? Porque ele faz umas paradas absurdas.
Ele diz que não admite que os filmes dele sejam lançados antes do... 519937.
Quem é?
Me adicione no grupo de vocês.
Desculpa,
aí.
Falei, ó, perdão.
Ele não admite que os filmes... Tom Cruise não admite que os filmes dele sejam lançados antes no streaming do que no cinema. Ele diz, eu faço o filme pro cinema.
É. Sim. O artista tem que ter direito de escolher o jeito de arte que ele quer demonstrar o que ele fez.
É, mas isso aí vai ser importante pra pelo menos a gente conseguir preservar o cinema por mais um tempo, sabe?
É que o filme...
Porque, né, não é todo mundo que é preocupado em ir assistir o filme no cinema pela qualidade, pela tela, pelo áudio.
Virou um evento,
inteiro,
né?
É isso aí. Eu ontem a gente tava conversando com um amigo nosso, foi no jogo do Inter no dia lá agora, terça, no dia da tempestade aí.
Uhum.
Né? O Inter tem umas vantagens em relação ao Grêmio já. E a gente tava falando
primeira
sobre...
Primeira divisão, né?
Tem essa. A cor é melhor também, vermelhão.
O Paulo Santana tá demais hoje. Tem umas vantagens, o Inter tem algumas vantagens, né? Em relação ao Grêmio.
Estádio próprio
também? Não sabia?
Eu achei que eu tava no estádio das...
Não, vai, continua.
Não, é, mas acontece. Aquele estádio que só
negócio,
botaram...
Tem o negócio da NBA, tá? Nossa, tu vai lá... Cara, a NBA, a temporada regular, tem 80 jogos... A maioria dos jogos, cara, uns amistosão, o que acontece? O cara vai, toma uma cerveja, come um negócio. Cara, tem muita opção de comida e bebida. Muita mesmo, assim. É um shopping center.
E saca? Fila é pouca?
É a função. Hã?
Fila é legal, de boa, assim. Tu vai lá e compra.
Tranquilo. Em alguns lugares você não pode beber no segundo tempo. Tem umas regras, entendeu? Mas, assim, é isso, sabe? O cinema tem que voltar a ser isso. Eu acho que o cinema vai voltar a ser... Tipo, vinil.
Sabe? Exato, acho que exato.
Vai ter uma volta, assim, do tipo assim, cara, o hábito de ir ao cinema...
Não, e pela coisa de
cinema de calçada...
O vinil tem um negócio de tu gostar do som que o vinil faz, sabe?
É toda a função.
E o cinema também tem isso, né? Tu ir assistir um filme... Né? Que é feito pra uma tela gigante, enfim.
Do Tom Cruise são isso, né?
Áudio pra isso. Qualidade de áudio. Exato.
É barulheira.
Gravidade, por exemplo, é um filme que tu tinha que ter visto no IMAX. Quem não viu, não perdeu, porque não é a mesma coisa vendo numa TV.
Eu não vi nem na TV.
O Interestelar também foi muito foda ver assim num telão. Tem uns aí. Avatar.
Não.
Próximo. Vocês não viram Gravidade? Ninguém viu aqui?
Eu vi.
Eu vi Gravidade só.
É desesperador, né? É desesperador.
É desesperador.
É um grande filme. Uma grande jornada. Recomendo a todos.
Tu não vê um filmezinho que tem o capacetinho da NASA e tu vê um iraniano de 12 horas.
Ó.
Não, também não vejo.
Não, tu vê um filme.
Me interessa mais.
Tu vê um filme ruim.
Tu não pegaria Débora Seco, não tem a mínima condição de
ver. Tu vê um filme ruim. Não pode dar opinião mais.
Isso aqui que é prova disso aí? Tô mentiroso.
O Mike é um boomer que não tem tempo pra nonsense. Nonsense aí.
Não existe a possibilidade dela chegar aqui e querer ficar contigo e não ficar com ela.
Não existe nenhuma pessoa.
Desculpa, é que o Bruno mandou uma mensagem. Eu fiz uma chamada de vídeo com meu pai e o baterista do Foo Fighters mandou um abraço no vídeo. Eles estão na mesma ala.
Desculpa, é que assim, só pra entender como é que funciona o cérebro de vocês. Se é famoso, já
não
automaticamente.
Não é famoso, ela é maravilhosa.
Na tua opinião.
Ai, olha só.
Respeita.
Então bota aí as que tu já ficou que a gente vai avaliar. Qual que é?
Tu avalia mulher.
Eu avalio mulher, eu sou assim.
Não,
eu
avalio. Cérebro não funciona pra ti.
Nem
toda famosa.
A vibe não funciona.
Ah, entendi. Se a pessoa Whoopi é legal, Goldberg, que é querida, não. É simpática, educada, não.
Não gosto.
Entendi. Não, beleza.
Tem que ser escuro.
Não, é que eu tô
tem que ser gostosa.
Eu tô lutando pela igualdade de gênero, desculpa.
Gostosa.
O Estênio Garcia, ninguém acha que o Estênio Garcia é bonito, só porque
eu
ele é famoso.
Eu vi o nude do Estênio Garcia uma vez.
Parecia um coraçãozinho de galinha.
Mas o Estênio Garcia, eu tenho certeza que...
Já foi galã.
É uma
bilada,
já
foi galã, ele, apesar de ser feio...
Claro, né? Mas é o galã... o Estênio Garcia de hoje.
Mas o Tony Ramos é o maior galã feio que existe. É, esse...
Tony Ramos não tem como o maior, ele já o maior, foi produzido. O maior galã feio que existe no Brasil é o que fez o. É o que fazia o Rei do Galo lá, o.
O Antônio Fagundes.
Antônio Fagundes.
Não, ele foi galã.
Gostoso.
Antônio Fagundes foi galã.
Barrigudinho,
irmão. Não, ali tu viu ele velho.
Não, não. Quando ele era novo, ele já era.
Ele nunca foi. Ele, Tony Ramos, aqui, aqui, ó.
Não, eu acho que
ele disse isso aí. Ele como dono de boca com lança-mísseis.
As mães e avós que vão discordar de mim agora, mas não dá, entendeu? É galã feio.
Ah, só um pouquinho.
A gente tem a nossa geração de galãs feios também.
As véias acham o Bolsonaro bonito, só um pouquinho.
É,
né?
É verdade.
E ele, ele tem carteira de caminhão, hein? Uma vez ele...
Bolsonaro?
Não, o Antônio Fagundes.
Antônio Fagundes. Sim, o Pedro e o Bino, né?
É, ele uma vez no Pânico na TV. Vocês viram?
A Bárbara reviu.
Eu já revirei antes o olho, antes de ele falar qualquer piada.
Não.
Você lembra do Pânico da TV?
Sabia que eu fiz um book? Vocês viram o book que eu fiz com a Bárbara esses dias aqui?
Sim, eu vi.
A gente fez um book aqui.
Coloca de novo, Bruno.
Vou mandar pro Bruno postar.
Tá, já deu.
Eu conheço todos os sotaques.
E a última pauta do dia. A última pauta do dia. Vocês lembram da Karina Bach?
Claro.
Sim.
Karina lê a Bíblia de 8 a 10 horas.
Ah, que bacana.
Não.
Eu vi essa notícia.
Eu vi que
a artista leva uma vida restritiva e dedicada inteiramente à religião evangélica. Se amigos próximos de Karina Bach revelam que em sua rotina a artista leva diariamente a dedicação fanática à religião. Entre elas, a leitura da Bíblia entre 8 a 10 horas por dia. Não tem nem tanta Bíblia pra ler assim.
Não, já acabou várias vezes. Da Bíblia.
É que termina, vai lendo de novo.
É.
Tem Friends.
Que não tem como entender
exatamente
nada mesmo.
Tipo como eu vejo Friends, ela lê a Bíblia.
Ela também passou a frequentar a igreja Yacht Church em São Paulo de 2 a 3 vezes por semana e muitas vezes só voltava de casa durante a madrugada. Isso, inclusive, foi um dos motivos que afastou do seu agora ex-marido.
Maurido.
A Maurido.
Meu Maurido! É, isso aí eu sei o que é. Eu posso definir pra vocês. Isso aí é a pessoa que já derreteu muito na vida.
Uh-huh.
Isso eu também.
Já não
tem muito dessa vibe.
É o Ronaldo fazendo festa lá na.
A Baby do Brasil.
A Baby do Brasil.
Meu tio Emílio, que é casado com uma Emília, ele era Baby usava Consuelo. Tudo. E aí ele entrou pros crentes, conheceu a Emília, e aí disse, né, Deus mudou ele. Não, o que mudou foi tu ter mudado tudo por causa
dele. Tu tá cansado. Não, uma hora tu cansa, daí cansa. Tu procura alguma coisa que te ajude a...
Hoje ele é Karina Bach, que quando posou pra Playboy, lembra?
Tinha um piercing, né?
Tinha um piercing na xalala.
Eu lembro.
Piercing na xalala.
Que Bach.
Vocês acham bonito
não, o Fred Astaire aqui hoje tá demais. A Globeleza aqui do lado tá incrível. O Fred Astaire tá demais hoje. Dali, Jesus.
Ah, desculpe.
Eu na panela.
Ansiedade pegando.
Eu vou comprar aquele sapato pra ela que tem um metal
Bruno,
na ponta.
O Bruno vai botar na tela o ensaio que eu e Bárbara fizemos semana passada.
Eles não pagam. Não, eles não pagam. Esse
pode botar,
não
Bruno,
pagando.
Pode botar.
Não, pode botar.
Tem que desobedecer. Tem que desobedecer.
Olha aí.
A capa da Anitta. A capa da Anitta. Girl from Rio.
Olha a Bárbara. Bonitinha de azul e amarelo.
Para, gente. Camisa do Boca Juniors.
Olha isso.
Que coisa bonitinha. Para.
Eu tirei foto do seu.
Boca Juniors, exatamente. Boca
dá pra abrir. Alguém pode, sabe o que é abrir a porta lá pra eu entrar, pra ver como é que é
não,
dentro?
Não, daí já é demais.
Ah, é? Não pode entrar e subir?
Não, não pode.
Só pra ver.
Não,
a Bárbara queria. A Bárbara tentou abrir. Não,
eu tentei também, mas tá trancado. Quem é que tem a chave, tudo?
E assim,
eu queria ver se tem rádio.
É, mas hoje a gente tem, né, aquele quadro. O resumo do programa que é.
Parece o Chico Xavier, aquele do Gugu no final.
Cadê?
Lembra?
Cadê a imagem que resume o programa de hoje? O teste é matar o amor.
Bruno cada vez mais.
Cara, essa transição me mata.
É.
As transições.
A viradinha do Trapalhões.
Eu acho que a chamada do programa de hoje pode ser essa. O teste é matar o avô.
Eu não sei se é uma boa. Eu não sei se é uma boa.
Ai, que coisa gente. Boa. Ô, oh, posso Gostei. Fazer um convite?
Ai, faço.
Ai, adoro falar assim.
Aí
é. 4 da tarde tem Papo Hot hoje no canal do Papo Hot. Então nos ajudem, porque assim como Quase Feliz está de canal novo, o Papo Hot também está. Tá bom? Então vai lá, já te inscreve, liga a sinetinha e 4 da tarde a gente tá no ar.
Fechou.
A sinetinha.
Tchau.